Filipenses 1, 9 a 11. Diz assim a palavra: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia.
Paulo deixa bem claro aqui o verdadeiro amor. Amar e ser amado é o mais forte desejo que existe dentro de cada ser humano. Até mesmo para aqueles que, aos nossos olhos, são verdadeiros monstros. O amor tem sido confundido com os doentios sentimentos de paixão. Paixão por pessoas ou coisas. Este erro de interpretação do verdadeiro amor tem conduzido multidões a grandes desgraças. Desgraças materiais e espirituais. Qualquer desvio do verdadeiro amor conduz o ser humano a condenações. Condenações estas, tanto pelas leis terrenas, quanto pelas leis divinas. O apóstolo Paulo ora para que a igreja de Filipo, os filipenses, estejam vivendo o verdadeiro amor cristão. E assim, estejam prontos no dia do juízo final, no dia da vinda do Senhor Jesus. O verdadeiro amor, primeiramente, é progressivo. Vejam bem, ele faz a oração para que o amor aumente mais e mais, mas aumente em pleno conhecimento e também aumente em toda percepção, quer dizer, discernimento. O amor no sentido cristão, nós conhecemos bem o mandamento citado pelo Senhor Jesus, Mateus 22, 36 a 40. Ele resume toda a lei dizendo que o maior mandamento, o primeiro é amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e o segundo é amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. A oração de Paulo é para que este amor aumente. E não simplesmente aumente, mas aumente mais e mais. O nosso Deus é o Deus do tudo, não é da miséria. O nosso Deus é o Deus da abundância. Ele é superabundante em tudo, especialmente naquilo que se refere ao bem da sua igreja. O amor deve aumentar mais e mais, a cada dia, a cada passo, a cada momento. Mas este amor vai aumentar pelo conhecimento. E não é um conhecimento qualquer também, um conhecimento minguado de um pouquinho da palavra de Deus. Ele diz o pleno conhecimento, o completo conhecimento. E como nós alcançamos o conhecimento da vontade de Deus? A Bíblia contém toda a vontade de Deus revelada para nós. Então, com pleno conhecimento, o amor vai aumentar mais e mais. Mas não é um amor qualquer, não é o amor mundano. É o verdadeiro amor, o amor cristão. É o amor que procede da vontade de Deus para a sua igreja, para os seus filhos e filhas. E este verdadeiro amor vai aumentar mais e mais com o conhecimento da vontade de Deus. E aumentando, também estaremos obtendo o quê? Discernimento. O discernimento é o ponto forte do verdadeiro amor. Nós aprenderemos a estar diferenciando o bem do mal. O que parece bom e aquilo que é verdadeiramente bom. O que parece ser de Deus e aquilo que é verdadeiramente de Deus. Isso nós só alcançamos quando vivemos o verdadeiro amor. Mas o verdadeiro amor, aquele que aumenta dia a dia, mas ele aumenta com pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse pleno conhecimento que nos dá o discernimento, a percepção, a capacidade, a habilidade para compreendermos quando as coisas são de fato de Deus ou não, ou apenas parecem ser de Deus. O verdadeiro amor é o apelo do apóstolo Paulo na sua oração a Deus, pedindo a Deus que os filipenses fossem tomados do verdadeiro amor, vivessem o verdadeiro amor para o bem deles e para a alegria de Deus. E no capítulo 3 de Filipenses mesmo, versículos 8 a 10, nós temos mais orientações do apóstolo Paulo a respeito do verdadeiro amor. Ele afirma assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Deveras, tudo aquilo que eu recebi, não procedente de Deus, não procedente do verdadeiro amor, considero refúgio. Esta é a afirmação do apóstolo Paulo. Ele joga por terra, como refúgio, todos os seus títulos, todos os seus diplomas, toda a sua filosofia. Diz: eu quero sim é ser conforme Deus. Eu quero ser imitador de Cristo por excelência. Tudo que não é do Senhor, para mim é refúgio. Tudo que não se enquadra no verdadeiro amor, com pleno conhecimento e também com toda a percepção, o discernimento, tudo que não se enquadra nessas condições, para mim, é refúgio. Que coisa poderosa! Por amor de Jesus, ele diz: perdi todas as coisas. Por amor de Jesus. A palavra diz: que importa o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder? Apóstolo Paulo, ele era um figurão e ele descobriu que, na verdade, quando ele pensava grande, não era ninguém. Quando ele tornou-se ninguém, aí ele passou a ser grandemente usado por Deus. Quando tornou-se perseguido por amor a Deus e seu reino, por amor a Jesus, o amor verdadeiro, aí ele passou a ser alguém de fato. O verdadeiro amor, ele é progressivo. A oração de Paulo era o que ele dizia: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção e todo o discernimento. O amor verdadeiro, meus irmãos, só vai entrar em ação e crescer se cada um de nós estivermos agindo com conhecimento da vontade de Deus, pela Bíblia, e com percepção, com discernimento. O nosso Deus não é do pouquinho, é do tudo. Ele diz: com todo o discernimento, com toda a percepção espiritual. Não se trata de inteligência animal, humana. Trata-se da inteligência sobrenatural. Fé, segundo a vontade de Deus. Fé, segundo a palavra de Deus. Um pouquinho à frente, Colossenses capítulo 1, estejamos lendo do versículo 3 até o 10, para termos uma ideia melhor. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que palavra clara e poderosa. Irmãos, o verdadeiro amor progressivo começa o amor no dia da conversão, no dia que aceita a verdadeira salvação, nasce o verdadeiro amor. O Espírito Santo passa a habitar naquela vida e começa a frutificar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a conduzir ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E assim vai ganhando, dia a dia, mais e mais, todo o entendimento, todo o discernimento, toda a percepção da vontade de Deus, do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele também aprova as coisas excelentes. O verdadeiro amor aprova as coisas excelentes. Para quê? Para sermos sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Ele tem um propósito, o verdadeiro amor. Tem um propósito de capacitação, tem um propósito de preparo na vida do crente. Nós vivemos num universo de coisas excelentes e de coisas péssimas, e muitas vezes bem semelhantes. Como diferenciá-las? Astutamente, o secretismo das religiões tem levado a humanidade a ter um comportamento e obras bem semelhantes ao cristianismo. E como diferenciá-las? Somente quem vive o verdadeiro amor pode diferenciar. Quem ama a Deus acima de tudo e de todos, quem ama o próximo como a si mesmo, esta pessoa é convertida, tem o Espírito Santo na sua vida e está apta para diferenciar as coisas excelentes de Deus, que agradam a Deus, daquelas que são péssimas, que são das trevas. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus tem a capacidade para diferenciar. Nem tudo que parece bom é bom. Essa aqui é a dificuldade da família de Deus de hoje. Você vê uma pessoa orando num determinado lugar, parece ser cristão, mas muitas vezes aquela pessoa está orando para ídolos. Eu já presenciei, já ouvi testemunho de pessoas que oram até para Satanás. Parece bom o comportamento, mas não é bom. Muitas obras que parecem boas do ponto de vista humanitário, mas sem Deus, essas obras não são boas. Elas levam a mensagem de uma falsa salvação, salvação sem Jesus, sem o reino de Deus. Então precisamos estar atentos para aprovarmos somente as obras excelentes. 1 Coríntios 12:31 e o capítulo 13, versículos 1 e 13, o apóstolo Paulo fala, diz que verdadeiro amor que aprova somente as coisas excelentes. 12:31 ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E a seguir ele afirma, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. 13:13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O verdadeiro amor. Graças a Deus. O amor, conforme a palavra de Deus, é o caminho sobremodo excelente para aprovarmos as coisas que agradem. Quando estamos no verdadeiro amor, nós saberemos aprovar somente aquelas coisas que são excelentes, que agradam ao Senhor. E, consequentemente, vivendo no verdadeiro amor, estaremos sabendo quando e como reprovar aquelas coisas que não são excelentes, aquelas coisas que são péssimas, aquelas coisas que parecem boas, mas não são boas. Aquelas coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós ganhamos discernimento, percepção, sobrenatural, porque Deus habita em nós, nos dá toda a direção. E assim, vivendo nesse verdadeiro amor, habilidade para promover muitas coisas assim, Deus, nós estamos andando nesse amor. Esse amor aumentando. O nosso conhecimento vai aumentando mais. A nossa percepção, o nosso discernimento vai aumentando mais e mais. E neste mais e mais, até que chegamos no dia do grande juízo, até aquele dia que estamos na presença do Senhor Jesus, se chama juízo final. E aí nós estaremos prontos. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós deveremos estar naquele dia prontos, sinceros e inculpáveis. Precisamos estar atentos para este progresso até o dia do Senhor, senão nós correremos o risco de recebermos uma triste notícia no dia da vinda do Senhor. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 24 ainda afirma: fiel o que vos chama, o qual também fará. Glórias a Deus. Nós precisamos estar atentos, vivendo o verdadeiro amor, sendo sóbrios e vigilantes, porque as trevas estão querendo nos engolir, mas sendo sóbrios e vigilantes no verdadeiro amor, segundo a palavra de Deus, cresceremos mais e mais tudo que agrada a Deus, até aquele dia que todas as nossas obras serão conhecidas, tudo será revelado e nós receberemos a vida eterna quando vivemos no verdadeiro amor. Mas se alguém não viver no verdadeiro amor, naquele dia, no dia do grande juízo, Jesus, como justo juiz, condenará quem não estiver vivendo no verdadeiro amor. O verdadeiro amor à disposição de todos. Jesus veio como salvação para toda a humanidade. O verdadeiro amor só depende de uma coisa, uma decisão pessoal. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso tomar essa decisão e me aprofundar nesse verdadeiro amor mais e mais. Me aprofundar no conhecimento da vontade de Deus mais e mais. Me aprofundar no discernimento das coisas de Deus mais e mais. Esta decisão é pessoal e o Senhor espera que esta decisão aconteça completamente. O verdadeiro amor, meus irmãos, aguça a percepção moral e conduz a vida dos crentes com o discernimento, com o entendimento das coisas espirituais. E com esta percepção, nós saberemos quando parece bom ou não é bom. Saberemos quando é bom de verdade e quando é assim. Mas nós precisamos estar bem firmados no Senhor, que é amor. Quem não conhece o amor, não conhece. Deus é amor. O verdadeiro amor também, meus irmãos, é cheio do fruto de justiça. Aqueles que vivem no verdadeiro amor, no dia do juízo final, se apresentarão cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Glórias a Deus. Quem recebe a Jesus como Senhor, como Salvador, isto é feito confessando, verbalizando o Senhorio de Jesus. Isto é feito crendo com todo o entendimento, com discernimento, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E assim nós somos salvos. E sendo salvos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós nos tornamos morados do Espírito Santo de Deus. E sendo salvos e tempos do Espírito Santo de Deus, nós passamos a frutificar todo o fruto da justiça de Deus. Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor e todos os derivados do amor, complementando o caráter de cada crente, manifestando em cada crente, através de cada crente, o caráter de Jesus Cristo, que está à direita do Pai, mas também está aqui. Ele disse: eis que estarei convosco até o fim do tempo. Tremendo. Mas nós precisamos viver o verdadeiro amor. E aí nós poderemos estar cheios do fruto de justiça, porque Deus é justiça. Deus habitando em nós, a justiça de Deus habita em nós. A justiça de Deus se manifesta em nós e através de nós. Fruto
de justiça.
De justiça é quando andamos na retidão do Senhor, na retidão da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, na sabedoria de Deus, na sabedoria divina, renunciando toda a sabedoria mundana. E assim, cheio do fruto de justiça. Mas isso só acontece quando estamos de fato encharcados de Deus, encharcados da palavra de Deus, encharcados do Espírito Santo de Deus. E assim, todo o reino de Deus se aflora na nossa vida através da nossa vida. Todo o reino de Deus se manifesta. Jesus disse: eu sou o luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele afirma: vós sois a luz do mundo. Para quem que ele está afirmando? Para a igreja, para os filhos e filhas de Deus. Se nós manifestamos o fruto da justiça de Deus, se nós somos cheios do fruto da justiça, aí somos cheios do fruto. O apóstolo Paulo, Efésios 5:18, diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. E aí manifesta o fruto de Deus, o reino de Deus, o fruto que gera vida, e mais vida, no crente e através da vida do crente. Nós precisamos mais dar mão de fazer de pronto. Precisamos viver esse verdadeiro amor. O verdadeiro amor é algo que não tem como expressarmos a sua grandeza, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer no lugar de cada pecador. E cada pecador que crê não perece, mas tem uma vida eterna. E veja como é forte o verdadeiro amor, porque Deus é amor. E se nós estamos nesse verdadeiro amor, a divindade está presente em nós. A divindade está com nós, se manifesta em nós e através de nós. O Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro amor, para quem ser filho de Deus, ser filha de Deus, é para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque senão, quem não aceita essa condição, vai ficar caindo nos enganos, vai ficar achando que aquilo que parece bom é bom, porque não tem discernimento. Mas quando nós vivemos o verdadeiro amor, nós não caímos nessa de parece bom, parece ser de Deus. Quando nós vivemos o verdadeiro amor, temos conhecimento e discernimento e dizemos: não, isto não é de Deus, isto não é coisa boa, não é obra boa, é das trevas. Mas quando se manifesta o que é bom, o que é de Deus, nós nos alegramos e temos plena convicção. Mas isso só vem pela vida vivida conforme o verdadeiro amor que procede de Deus e da presença de Deus. Fruto de justiça. Nós não temos justiça nenhuma pela natureza humana, mas temos a graça de Deus. Em Cristo, quando entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, somos justificados. Jesus pagou o preço. No sangue de Jesus nós somos justificados. E aí nós estamos aptos, então, para estarmos cheios do fruto de justiça, a manifestação da justiça. Muita gente tem se enganado com isso. Muito crente, muito pastor tem se enganado com isso. Não é para a glória humana, é para a glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos nós pecamos. A nossa glória está na glória de Deus. Se nós devemos nos gloriar, que seja no Senhor Jesus, que seja na glória de Deus, que seja no Deus Criador, no Deus Salvador. Nós precisamos compreender, ter discernimento, ter percepção e vivermos mais e mais neste verdadeiro amor. João 15, 8-9 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Precisamos permanecer. Não adianta agora você aqui ficar convicto deste amor verdadeiro, mas não permanecer. Não adianta ficar convicto desse amor verdadeiro só na hora que põe o joelho lá no teu quarto. Não. É na igreja, reunido com a igreja, é em casa, é na rua, é no local de trabalho, é no local de estudo, é na internet, é na televisão. Nós precisamos sempre estar convictos desse verdadeiro amor e diferenciar. E sabermos que o verdadeiro amor é para a glória de Deus, é para a nossa alegria, é para a família de Deus se gloriar no Deus que é todo amor e que nos envolve com esse amor e quer que nós, como igreja, manifestemos o amor dele. O verdadeiro amor, não o amor mundano, está escancarado por aí, de toda e qualquer maneira. Nós precisamos escancarar o verdadeiro amor através das nossas vidas no dia a dia. Mas para que isso aconteça, precisamos permanecer no amor. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Será que a família abençoada está frutificando de forma que o Pai seja glorificado através da vida de cada um? O Senhor espera fruto. Ele não espera algum frutinho, não. Ele espera muito fruto. Espera que a família abençoada frutifique muito. Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Vocês conhecem um cacho de uva da videira? O ramo frutífero dá muito fruto. Um único cacho tem quantos grãos de uva? Por isso que ele toma a videira frutífera comparada à nossa vida. Deis muito fruto. Você não vê um cacho de uva com um grãozinho só lá minguado. Você vê um ramo com muitos cachos. E cada cacho com muitos frutos. Muitos grãozinhos de uva. E ele diz aqui que nós devemos dar muito fruto. É hora de ficarmos bem reflexivos, né? Quando nós atentamos para os detalhes da palavra de Deus, para a riqueza da palavra de Deus. Precisamos permanecer então, irmãos, no verdadeiro amor. Não precisamos perder o sono por isso. Não precisamos elaborar estratégias de marketing para produzirmos muitos frutos. Precisamos apenas depender do Senhor e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser útil, quero ser servo, eu quero servir. E assim cada um estará frutificando e dando muito fruto. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para não confundir amor com paixão. A paixão tem entrado até nas igrejas evangélicas. Tem gente por aí dizendo que é apaixonado por Jesus. Não existe isso. Amor verdadeiro é amor que procede do Deus Todo-Poderoso, do trono de Deus, porque Ele é amor. Amor não tem apelido. Ou é amor ou é paixão. Nós precisamos estar bem atentos. O amor cresce mais e mais, em pleno conhecimento, com toda a percepção, e conduz a uma vida frutífera. A paixão, infelizmente, também, se nós cairmos nela, cresce mais e mais, e conduz a toda a ignorância das coisas de Deus, e leva para a perdição eterna, leva para coisas terríveis e desagradáveis a Deus. Nós precisamos, então, vivermos intensamente no verdadeiro amor para não cairmos em condenação. Pelo contrário, produzirmos muito fruto que agrade a Deus, ganhando muitas vidas para o Senhor Jesus no nosso dia a dia. Devemos aprovar somente aquelas coisas que são, de fato, excelentes. Cuidado com aquelas coisas que parecem excelentes. Muitas coisas parecem, mas não são. Depois que você aprovar aquilo que parece, mas não é, aí, para sair daquilo, só Deus mesmo para tirar. Então, precisamos estar atentos no verdadeiro amor para aprovarmos somente as coisas excelentes de Deus. E assim nós estaremos frutificando com conhecimento, com discernimento. Não um pouquinho, mais e mais. Muito fruto em Cristo. No poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque o reino de Deus, como diz Romanos 14, 17, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. O verdadeiro amor é a expressão da justiça de Deus. E quando nós andamos no verdadeiro amor, nós andamos na paz de Jesus. Porque Jesus veio como príncipe da paz, o doador da paz aos seus discípulos, aqueles que decidem imitá-lo e obedecê-lo em tudo. E aí nós temos alegria no Espírito Santo. Glórias a Deus. Verdadeiro amor
O verdadeiro amor é progressivo. Ele aprova somente as coisas excelentes. O verdadeiro amor é cheio do fruto de justiça. Nós precisamos urgentemente darmos mais atenção para o verdadeiro amor. O verdadeiro amor precisa ser cultivado. E como cultivamos o verdadeiro amor? Comunhão, 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 comunhão. Com Deus, com a igreja, com a palavra de Deus, tudo no poder do Espírito Santo. E o verdadeiro amor vai aumentar mais e mais. Amém?
Glórias a Deus.